Boa noite a todos. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Romanos, capítulo 14 e o versículo 10. Romanos, capítulo 14 e o versículo 10. Mas tu, por que julgas teu irmão? Ou tu, também, por que desprezas teu irmão? Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Uma outra versão diz: todos havemos de comparecer ante o tribunal de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, e o versículo 9. Primeira Coríntios, capítulo 3, o versículo 9. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Capítulo 4 e o versículo 1. Que os homens nos considerem como ministros de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, requer-se dos mordomos que cada um se ache fiel. Todavia, a mim muito pouco se me dá ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que o Senhor venha, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10. Segunda Coríntios, capítulo 5, e o versículo 10. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Efésios capítulo 5 e o versículo 25. Efésios capítulo 5 e o versículo 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. E o versículo 9. E quando os animais davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade são e foram criadas. Finalmente, capítulo 19 e o versículo 1. Apocalipse, capítulo 19 e o versículo 1. E depois destas coisas ouvi no céu uma grande voz como de uma grande multidão, que dizia: Aleluia! A salvação e a glória e a honra e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: Amém! Aleluia! E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia! Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. É somente isso que vamos ler, esperando que Deus nos ajude mais uma vez a entender estas coisas que lemos, abrir o nosso entendimento e o nosso coração para aceitá-las. Hoje mais cedo nós pensamos um pouco a respeito do arrebatamento, e é um evento muito precioso e esperado pelos salvos, é o próximo evento a acontecer no calendário divino, naquilo que é apresentado na palavra de Deus. Mas agora eu queria tentar usar um pouco do tempo que temos para considerar um pouco a respeito do tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que são dois eventos que acontecerão no céu e acontecerão com a igreja. Pelo que as escrituras mostram, estes dois eventos acontecerão depois que a igreja for tirada deste mundo. Há muita coisa, como eu disse pela manhã, que seria interessante considerar, mas eu vou tentar dividir este assunto em 4 assuntos menores para facilitar, explicar um pouco daquilo que acabamos de ler. E eu queria que você reparasse, enquanto nós vamos considerando esses trechos que lemos, pensando nesses dois assuntos, o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, eu queria que você reparasse, em primeiro lugar, a capacidade do Senhor para julgar. E não só a capacidade que Ele tem para julgar, mas eu queria que você reparasse também Além dessa capacidade que ele tem para julgar, eu queria que você reparasse o critério que ele vai usar. O que estará sendo avaliado e baseado em que estará sendo avaliado neste tribunal. Então, eu queria que você reparasse esta capacidade e este critério que ele vai usar. E além destas duas coisas, eu queria que você reparasse também as coroas que serão dadas e principalmente o que será feito com elas para aqueles que serão julgados nesse tribunal. E finalmente, além de pensar na capacidade que o Senhor tem, no critério que ele vai usar, nas coroas que serão dadas como resultado deste julgamento, eu queria que você reparasse o casamento que é mostrado também no final deste trecho que acabamos de ler. Então, pensando em primeiro lugar na capacidade deste julgamento, nós acabamos de ler pelo menos duas vezes nesses versículos que lemos a Bíblia usando a expressão tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 e o versículo 10, 2 Coríntios capítulo 5 e também o versículo 10. A Bíblia mostra que todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. São as únicas duas vezes que a Bíblia usa esta expressão, mas os outros trechos que lemos, embora não usem esta mesma expressão, fica evidente que estão descrevendo a mesma ocasião, estão descrevendo o mesmo evento futuro. Mas você vai reparar que, como algumas versões, provavelmente alguém aqui está usando a versão atualizada, talvez tenha reparado que em Romanos capítulo 14 e o versículo 10, ao invés de dizer tribunal de Cristo, ali diz tribunal de Deus. E é uma tradução mais literal do texto. Mas isso não nega que quem julgará será o Senhor Jesus. Romanos capítulo 14 dizendo que é tribunal de Deus. 2 Coríntios capítulo 5 dizendo que é o tribunal de Cristo. Mas podemos saber que é Cristo quem irá julgar, porque a palavra de Deus deixa claro que Deus confiou a Cristo todo o julgamento. É Ele quem irá fazer este julgamento, é Ele quem irá avaliar. O fato de Romanos descrever como um tribunal de Deus apenas indica que todo o julgamento que será feito por Cristo está de acordo com a vontade e os critérios que o próprio Pai usaria. A palavra tribunal, nestes versículos, é a tradução da palavra grega bema, uma palavra que, etimologicamente falando, era usada para descrever degraus, os degraus que uma pessoa subia numa escada, principalmente primeiro, segundo, terceiros degraus. Com o passar do tempo, esta palavra foi tomando o sentido de uma avaliação, um julgamento. Era usada quando duas pessoas eram colocadas para confrontarem-se uma diante da outra, uma era colocada sobre um degrau, a outra também era colocada sobre degraus. Mas era também uma palavra usada nos Jogos Olímpicos, quando os juízes, aquele que avaliaria o desempenho dos atletas, eram colocados ali numa posição um pouco mais alta para avaliarem o desempenho dos atletas e desta forma poder premiar, galardoar cada um de acordo com a sua competência. Quando a Bíblia usa essa expressão tribunal de Cristo, talvez possa a princípio trazer a ideia de um julgamento para a condenação. Mas nestes contextos, essa expressão nunca é usada para descrever um julgamento no sentido de enviar para o inferno ou para o céu. Nestes contextos, a palavra é sempre usada para descrever uma avaliação para recompensa de serviço. E é desta forma que ela é usada aqui. Há, pelo menos, 5 julgamentos apresentados nas Escrituras. O julgamento dos pecados que foi feito na cruz. Os nossos pecados foram julgados na cruz. Depois tem este julgamento, que é o julgamento dos crentes. Não para que seja avaliado quem é salvo, quem não. Neste julgamento aqui, ninguém será avaliado para condenação. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz: já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Os nossos pecados já foram julgados na cruz e, portanto, não há mais julgamento para os nossos pecados. Mas neste tribunal aqui, apenas os crentes e os crentes que pertencem à igreja comparecerão. Somente os salvos desta dispensação comparecerão ante este tribunal. Depois tem um terceiro tribunal, o tribunal das nações gentílicas. Depois da tribulação e antes de o Senhor Jesus estabelecer o seu reino neste mundo, aquelas pessoas dentre os gentios que tiverem sobrevivido ao período de 7 anos da tribulação serão julgados. Aqueles que, dentre os gentios, creram no Senhor Jesus durante este período da tribulação serão deixados neste mundo para participar do reino. Aqueles que, dentre os gentios, sobreviveram, mas nesse período não creram, serão levados para a condenação. E deixa eu só abrir um parêntese aqui rapidamente. É bem provável que muitos aqui se lembram das palavras de Mateus capítulo 24 e também descrito no Evangelho de Lucas. Estando dois moendo, um será levado, o outro deixado. Estando duas moendo. Estando dois no campo, um será levado, o outro deixado. Estando dois na cama, um será levado, o outro deixado, e daí por diante. Eu queria afirmar uma coisa que talvez apareça um pouco estranha, mas você pode conversar comigo depois da reunião. Quando a Bíblia fala destes exemplos, não está descrevendo o arrebatamento. Ali não é os salvos. Não é alguma coisa do tipo, os salvos serão levados e os não salvos deixados. Não é isso. Naquele contexto de Mateus capítulo 24, a Bíblia não está descrevendo o arrebatamento, está descrevendo este julgamento das nações. Aqueles que, dentre as nações, tiverem crido no Senhor Jesus, serão deixados neste mundo para participar e desfrutar do reino. Aqueles que não tiverem crido serão levados para a condenação. Os deixados são os salvos. Os levados são os não salvos. 7 anos antes é o contrário. No arrebatamento, os levados são os salvos. Os deixados são os não salvos. Eu queria explicar isso porque às vezes é usado este trecho falando do arrebatamento, mas ele não está descrevendo o arrebatamento. Se você olhar para Mateus 24, alguns versículos antes, vai reparar que o Senhor Jesus usou o exemplo de Noé para falar disto. Ele disse que na época, nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, e depois ele cita estas palavras. Quando houve o dilúvio, os deixados, Noé e sua família, eram os salvos. Os levados, levados pela morte, eram os não salvos. Noé e sua família foram deixados neste mundo E eles conheceram um mundo completamente diferente daquele mundo que eles conheciam antes do dilúvio. O dilúvio é uma figura da tribulação. Aquele mundo que Noé conheceu depois do dilúvio é uma figura do milênio. Assim como Noé e sua família foram deixados aqui e desfrutaram de um mundo diferente, assim também aqueles que crerem durante a tribulação serão deixados neste mundo para conhecer um mundo diferente. E os levados são os levados para a condenação. Fecha o parêntese. Um outro julgamento, o quarto, o julgamento da nação de Israel. Quando o povo judeu, todo aquele dentro do povo judeu, que durante a tribulação tiverem sobrevivido, serão julgados. Os que creram, salvos. Os que não creram, levados para a condenação. E o quinto e último julgamento, o julgamento do grande trono branco. Eu estou dizendo tudo isso apenas para deixar claro que este tribunal aqui, o tribunal de Cristo, nenhum descrente comparecerá neste tribunal. Todos os que comparecerão diante deste tribunal serão os salvos. Somente os salvos e os salvos que pertencem a esta dispensação, os salvos da igreja. E pensando neste julgamento, repare a capacidade do Senhor de julgar. O apóstolo Paulo deixa claro, tanto pensando em si mesmo, quanto pensando nos outros, que nem ele, nem nenhum outro servo de Deus tem capacidade, tem competência para julgar e galardoar as obras, nem de si mesmos, nem dos outros. Repare o que Paulo diz aqui, em 1 Coríntios capítulo 4. Ele diz, versículo 3, todavia, a mim muito pouco sumirá de ser julgado por vós, ou por algum juiz humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Quando ele diz aqui, fala deste julgamento, no contexto fica claro que ele está falando do julgamento em relação ao seu serviço. Ele está dizendo, ninguém pode julgar o meu serviço e dar para mim o galardão justo pelo meu serviço. Eu não posso julgar a mim mesmo e dizer o quanto eu mereço pelo meu serviço. E ninguém pode julgar o meu serviço e dizer o quanto eu mereço. É o que ele está dizendo aqui. Versículo 4. Porque em nada me sinto culpado. O que ele está mostrando é, na minha consciência, eu penso que o que eu estou fazendo está correto de acordo com os critérios do Senhor. Mas logo depois ele diz, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. Quando ele diz não me considero justificado, não está querendo dizer não me considero salvo, porque salvo ele é. E ele deixa claro que ele é justificado lá na carta aos Romanos. Mas quando ele fala de justificado aqui em relação à avaliação do serviço, ele está dizendo, eu não posso dizer de mim mesmo que eu fui aprovado no meu serviço. Quem faz isto, quem me julga é o Senhor. E ele deixa isto claro para nos ensinar uma verdade importante. O único que tem competência para avaliar os serviços é o Senhor. Isso não significa que não podemos julgar outras coisas. Quando alguém ensina, por exemplo, qualquer pessoa, seja Paulo, seja alguém desconhecido como eu, qualquer outro irmão, a Bíblia diz que dois ou três falem e os outros julguem. Então, isso não significa que alguém pode falar qualquer coisa, pregar qualquer coisa e os presbíteros da igreja devem aceitar porque a Bíblia diz para não julgar. Não é isso. A Bíblia manda que quando alguém estiver falando publicamente, como eu estou fazendo agora, seja julgado. Seja avaliado se está falando corretamente, biblicamente ou não. E se não estiver, deve ser repreendido. Há outras situações em que devemos julgar. Mas quando você pensar no, na avaliação, se eu pensar no seu serviço, olha, baseado no que eu vejo você fazendo, eu acho que você deve receber X galardões. Eu não tenho competência para fazer isso. Eu não tenho competência para julgar nem mesmo o meu serviço. O único que fará isso será o Senhor. É por isso que o versículo 5 diz: portanto, nada julgueis antes do tempo. Nada julgueis antes do tempo. Mas quando será o tempo, então, em que será julgado? Depois que formos arrebatados, quando comparecermos ante o tribunal de Cristo. Ele há de julgar. Até que este tribunal chegue, ninguém deve avaliar o serviço um dos outros. Eu posso até não concordar com muita coisa que você faz, posso até não concordar pela forma como você faz, mas eu não posso julgar dizendo você não vai receber galardão nenhum ou você vai receber todos os galardões. É o Senhor quem faz isto. Nada julgueis antes do tempo. Mas repare o que ele mostra mais nestes exemplos. Além de pensar no tribunal, na capacidade que o Senhor tem, nós não temos capacidade para julgar o serviço do outro e nem o nosso próprio serviço. O Senhor tem. Além de pensar na capacidade que o Senhor tem de avaliar os serviços, e Ele vai fazer isso, pense no critério que será usado para avaliar o serviço. O Senhor vai julgar. O Senhor Jesus vai dar os galardões para cada um de acordo com o serviço que fez. Mas baseado em quê? Como é que eu posso saber se hoje eu estou ou não fazendo de acordo como Ele quer? E há condição de saber isso? Sim. Ele nos deixou a condição necessária para sabermos se está sendo feito de acordo com a vontade dEle ou não. Nós lemos em 1 Coríntios capítulo 3, o apóstolo Paulo dizendo que todos nós seremos avaliados pelo Senhor. Ele diz naquele contexto: eu, como sábio arquiteto, lancei o fundamento, mas veja cada um como edifica sobre ele. O fundamento já foi lançado. Ninguém vai lançar outro fundamento. O alicerce já está posto. E o edifício está sendo construído em cima deste alicerce, em cima de Cristo. Em outras palavras, todo serviço que fazemos, fazemos em nome do Senhor Jesus. Seja certo, seja errado, fazemos em nome do Senhor Jesus. Mas haverá uma diferença quando formos avaliados se os materiais foram os materiais perecíveis ou não. Paulo fala que alguém pode edificar sobre este fundamento um edifício construído por ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, palha e feno. Estes seis materiais completamente opostos, os três primeiros dos três últimos, estão disponíveis a você e a mim. Podemos pegar qualquer deles, todos eles ou alguns deles, e usar para construir o edifício. Mas repare que Paulo diz: o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém nesta parte permanecer, receberá galardão. Se queimar-se, sofrerá detrimento. Detrimento é, não vai ter galardão nenhum. Mas que fogo é este? Será que é um fogo humano? Aquele fogo que a gente vai no fogão, acende um palito de fósforo para fazer o almoço? É claro que não pode ser esse fogo humano. Será que é o fogo do inferno? Impossível, porque nenhum salvo vai comparecer no inferno. Então, que fogo é este que provará a obra de cada um? Jeremias capítulo 23, o versículo 29, Deus diz: não é a minha palavra como um fogo? O critério usado para provar, para avaliar a obra de cada um, será a palavra do Senhor. Este é o fogo apresentado ali. Diante do tribunal de Cristo, tudo o que tiver sido feito, e até a forma como tiver sido feito, será avaliado pelo fogo da palavra de Deus. Será lançado no forno da palavra de Deus e será provado. Se estava em conformidade à palavra de Deus, a obra de cada um permanecerá e receberá galardão. Se não estava em conformidade à palavra de Deus, sofrerá detrimento, não vai ter galardão nenhum. E é por isso que eu disse que é possível sabermos se estamos ou não construindo de acordo com a vontade do Senhor. Quanto mais estudamos as Escrituras, tanto mais aprendemos e entendemos qual é a vontade de Deus. E aprendemos não só o que Ele quer que façamos, mas como Ele quer que façamos. E se você for fiel àquilo que Ele estabeleceu, quando o seu serviço tiver de passar por este fogo, vai permanecer. É impressionante que os três primeiros materiais, ouro, prata e pedras preciosas, eles resistem ao fogo. E quando passados pelo fogo, eles tornam ainda mais preciosos do que eram. Os três últimos, madeira, palha e feno, quando passam pelo fogo, eles se queimam rapidamente, não conseguem resistir. Mas eu queria que você reparasse bem. Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 3, sofrerá detrimento. O salvo, o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Isso simplesmente mostra que, embora um salvo possa perder galardões, ele não vai perder a sua salvação. Ele está salvo. Ele não terá nada para apresentar diante do Senhor, mas ele está salvo. A salvação não é alguma coisa que se perde dependendo da sua fidelidade no serviço ou não. Se você creu no Senhor Jesus, está salvo. João escreve na sua segunda carta dizendo que devemos ter cuidado para que não percamos o que já ganhamos, antes recebamos o inteiro galardão. Então tomemos cuidado para não perder aquilo que já ganhamos, tomemos cuidado para que possamos receber o inteiro galardão. Mas repare que não somente o serviço será avaliado, mas até as intenções por trás do que é feito será avaliado. Novamente, capítulo 4, versículo 5, Paulo diz: o Senhor, o qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. As coisas ocultas das trevas, aquilo que foi escondido por vergonha de ser manifestado. Os desígnios do coração, aquilo que ninguém podia ver, somente Deus, estava no coração. Isso também será avaliado. Se você está fazendo algum serviço para Deus, graças a Deus por isso. Tente se esforçar para fazer da melhor forma possível, da forma mais fiel possível. Mas tome cuidado não só para fazer da forma certa, não só para fazer o serviço certo e da forma certa, mas também tome cuidado para fazer com a intenção certa. Porque até a intenção com que você fizer alguma coisa será avaliada. Filipenses capítulo 1, Paulo diz: as coisas que me aconteceram contribuíram para o bem do Evangelho. Verdade é que alguns, se aproveitando das minhas prisões, ousam falar de Cristo. Alguns querendo acrescentar dores às minhas prisões, estão falando de Cristo. Ele diz, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado. O que Paulo está mostrando ali é que havia algumas pessoas fazendo a coisa certa. Eles estavam pregando Cristo. Eles estavam fazendo da forma certa, anunciando o Evangelho. Mas eles estavam fazendo com a intenção errada, fazendo para causar mais dores a Paulo. Como que pensando, vamos nos aproveitar que Paulo está preso e não pode pregar, e vamos nós pregar para que a gente trabalhe mais do que ele, para que os outros vejam que nós estamos fazendo muito mais do que ele, fazendo o que é certo, da forma certa, com a intenção errada. Até a intenção será avaliada. Então precisamos tomar cuidado com estas coisas. Mas além de pensar neste critério, pense também no resultado disto, nas coroas. Final de 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 diz, cada um, individualmente, cada um receberá de Deus o louvor. Lembro que lemos hoje pela manhã, em Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois de receber as revelações relacionadas a esta época, as coisas relacionadas à igreja, João foi arrebatado para o céu, uma figura do arrebatamento. E logo depois, naquele mesmo capítulo 4, nós lemos sobre 24 anciãos. Eu vou só citar, e se alguém tiver dúvida, depois nós podemos conversar sobre os detalhes. Aqueles 24 anciãos representam a igreja, os salvos desta dispensação. E quando os quatro seres viventes começam a louvar ao Senhor, os 24 anciãos também louvam ao Senhor. E o que, que eles fazem? Eles tomam as suas coroas e depositam diante do Senhor, como que entregando para Ele a honra e o reconhecimento pelo resultado do seu serviço. A palavra coroa traduzida ali é a coroa do vencedor, indicando que o tribunal de Cristo já passou, e ali cada um recebeu o resultado do seu serviço. Mas é extremamente precioso notar que a igreja, os salvos ali, tomam, depois de ter sido avaliado no tribunal de Cristo, depois de receber seus galardões e coroas, eles tomam o resultado do seu serviço e depositam aos pés do Senhor. Me permita fazer uma pergunta. Lembrando daquilo que lemos em 1 Coríntios capítulo 3, se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, não vai receber nada. Comparando com o que lemos em Apocalipse capítulo 4, as coroas sendo depositadas aos pés do Senhor, será que você e eu, na hora que na presença do Senhor tivermos o privilégio de prestar adoração a Ele, teremos alguma coisa nas nossas mãos como resultado do nosso serviço para apresentar na presença dEle? Teremos alguma coisa que tomar e dizer, Senhor, este resultado é todo mérito seu. Toma como forma de adoração. Teremos alguma coisa para apresentar? Bom seria que tivéssemos. No Velho Testamento, não tem nada a ver com o que é dito em Apocalipse, mas pode nos ensinar alguma coisa. Deus diz, ninguém comparecerá diante de mim de mãos vazias. Seria muito triste chegarmos ao céu de mãos vazias, neste sentido, não tendo nada para apresentar como resultado para o Senhor. E além de pensar nestas coroas, eu queria rapidamente terminar pensando no casamento. Depois do tribunal de Cristo, virá as bodas do Cordeiro. o casamento de Cristo com a Igreja. Um momento extremamente solene e esperado. Para isto Cristo morreu. Isto é o que nós devemos também aguardar. E para que você tenha uma ideia da solenidade, da seriedade, da preciosidade deste evento, repare o que lemos lá em Apocalipse capítulo 19. 4 vezes, entre os versículos 1 a 9, nós lemos a palavra Aleluia. Esta palavra Aleluia foi praticamente transliterada no termo hebraico Aleluia, que significa louvai ao Senhor. Você vai encontrar esta palavra pelo menos 24 vezes no livro dos Salmos. Mas tente encontrar esta palavra no Novo Testamento, desde Mateus até o livro do Apocalipse. Estas são as únicas vezes que esta palavra ocorre. Ela não aparece no Novo Testamento, senão ali, em Apocalipse capítulo 19. E num contexto em que Cristo está casando-se com a Igreja, as bodas do Cordeiro. Por que ali? Outros irmãos já destacaram um fato extremamente curioso e impressionante. Esta palavra, Aleluia, ela não é usada de uma forma genérica, me permita a expressão, de uma forma vulgar. Ela não é usada como uma palavra comum, ela só é usada em situações solenes na Bíblia. É verdade que muitos grupos religiosos usam a palavra Aleluia de uma forma quase vulgar, mas ela é usada na Bíblia com muito cuidado, só em situações muito especiais. E no Novo Testamento, praticamente Deus guardou esta palavra para um momento solene. Ela precisava ser dita, ela iria ser dita, mas não podia ser em qualquer situação, tinha que ser dita num momento especial. Outros irmãos já destacaram que quando o Senhor Jesus nasceu neste mundo foi um momento solene, Deus manifestando-se em carne. Que momento sério, que momento precioso, algo que nunca antes aconteceu, Deus manifestando-se em carne, o Senhor Jesus nascendo neste mundo. Uma ocasião muito propícia, uma ocasião tão solene que poderia ser dito Aleluia, mas Deus guardou, não usou esta palavra naquela hora. Houve a ocasião do batismo do Senhor Jesus. Quando o Pai falou do céu, o Espírito estava descendo sobre ele como uma pomba, ele estava saindo da água. As três pessoas divinas. Que momento solene. Poderia ter sido dito Aleluia, mas ele não disse. Deus guardou um pouco mais esta palavra. Lemos daquela ocasião tão triste e quase indescritível da crucificação do Salvador, quando ele levou sobre si os nossos pecados e ele bradou: está consumado. A obra da salvação que foi planejada antes do mundo existir, que veio sendo aguardado durante todos os séculos, enfim, quando tudo convergia para aquele momento solene, sério, maravilhoso, quando a justiça de Deus foi alcançada, foi satisfeita, um momento propício para se dizer Aleluia, mas ele não disse. Lemos daquela ocasião quando ele ressuscitou, saiu dentre os mortos, a morte não teve poder sobre ele. Poderia ter sido dito Aleluia, Cristo ressuscitou, mas não foi dito. Lemos a respeito do arrebatamento, Cristo vindo para tirar os salvos daqui, nos deixar livres deste mundo com os seus pecados e suas maldades e sua corrupção. Um momento muito propício para ser dito Aleluia, mas ele não disse. guardou solenemente esta palavra, quase que prestes a dizer, mas esperando um momento especial. E ele deixou passar todos esses eventos para só usar esta expressão nesta ocasião, quando Cristo recebe a sua igreja, quando acontece o casamento de Cristo com a igreja. Então, quatro vezes, os céus explodem dizendo, aleluia, aleluia. Um momento maravilhoso. Quando seremos unidos com o Senhor e nunca, jamais nos separaremos dele. Aleluia. Permita a Deus que estas verdades toquem nossos corações. Amém.